Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
Matteo Ricci, missionário na China no século XVI-XVII, é ainda hoje um modelo de zelo apostólico pela sua coerência de vida e enculturação, salientou o Papa na audiência geral desta quarta-feira, 31 de maio de 2023. E neste dia se rezará nos santuários marianos de todo o mundo pelo próximo sínodo dos bispos. Na diocese de Santiago de Cabo Verde, será no santuário da antiga cidade de Alcatraz.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição.
Quarta-feira, 31 de maio, como habitualmente e favorecido também pelo belo dia de sol em Roma, milhares de pessoas congregaram-se na Praça de São Pedro para ouvir a catequese semanal do Papa. Francisco continuou ainda a falar do zelo apostólico, dando hoje o exemplo do jesuíta italiano Matteo Ricci, que foi missionário na China nos séculos XVI e XVII. Matteo Ricci, que depois de ter entrado na Companhia de Jesus, se deixou encantar pelos relatórios dos missionários, exprimiu o desejo de ir para as missões no Extremo Oriente. E na sequência das vãs tentativas de Francisco Xavier e de outros 25 jesuítas de entrar na China, Matteo Ricci e um outro jesuíta prepararam-se muito bem para essa missão. Estudaram a língua e os costumes chineses e acabaram, depois de 18 anos, por chegar a Pequim.
Com constância e paciência, animado da uma fé inabalável.
Com constância e paciência, animado por uma fé inabalável, Matteo Ricci pôde superar as dificuldades, perigos, desconfianças e oposições.
Diferença e oposições.
Mas qual foi o seu segredo? Por que caminhos passou o zelo apostólico que o empolgou? Perguntou o Papa, que logo respondeu.
Lui ha seguito sempre la via del dialogo e dell'amicizia con tutte le persone che incontrava.
Ele seguiu sempre a via do diálogo e da amizade com todas as pessoas que encontrava, e isto lhe abriu muitas portas para o anúncio da fé cristã. A sua primeira obra em chinês foi um tratado sobre a amizade, que teve muito sucesso. Ele vestia-se inicialmente à maneira dos bonzos budistas do país, depois viu que era melhor vestir-se como os literatos. Estudou de forma aprofundada os clássicos chineses, por forma a poder apresentar o cristianismo numa forma de diálogo positivo com a sabedoria confuciana e com os usos e costumes da sociedade chinesa. Enfim, teve uma atitude de inculturação. E tudo isto suscitava interesse e admiração da parte dos chineses eruditos, os quais também, através do mapa mundo e de outros conhecimentos matemáticos, astronómicos, que Ricci e outros missionários levaram, tomaram consciência de que o mundo ia para além da China. Compreendiam porque eram inteligentes, disse o Papa. Tudo isso contribuiu para um encontro fecundo entre a cultura e a ciência, entre o Ocidente e o Oriente, que vivera então um dos tempos mais felizes, sob o signo do diálogo e da amizade. Com efeito, prosseguiu o Papa, a obra de Matteo Ricci não teria nunca sido possível sem a colaboração dos seus grandes amigos chineses, como os famosos Dr. Paulo, Xu Guanxi, e Dr. Leão Li Zizhao. Mas, advertiu o Papa, a fama de homem de ciência não deve obscurecer o zelo apostólico que movia Matteo Ricci. Ele dava sempre o testemunho da própria fé do Evangelho.
La credibilità ottenuta con il dialogo scientifico gli dava autorevolezza per proporre la verità della fede e della morale cristiana.
A credibilidade obtida com o diálogo científico lhe dava autoridade para propor a verdade da fé e da moral cristã, de que fala de forma aprofundada nas suas principais obras em língua chinesa, como O Verdadeiro Significado do Senhor no Céu. Além disso, dava também testemunho de vida religiosa e de oração. É isso que alimentava a vida missionária, uma vida de caridade para com os outros, os humildes, sem esperar honras e riquezas, o que levou muitos a acreditar na fé católica. É coerência que todos os cristãos evangelizadores devem ter em conta, disse o Papa, pois é o testemunho da coerência que atrai as pessoas. Matteo Ricci faleceu em Pequim em 1610. Tinha 57 anos de idade e tinha dedicado toda a sua vida à missão e permanece até hoje um modelo de amor ao povo chinês, mas sobretudo um modelo de coerência de vida como cristão. Ele é grande não porque era um homem de ciência, porque escreveu muitos livros, porque era corajoso, mas sobretudo porque foi coerente com a sua vocação, o desejo de seguir Jesus Cristo, sublinhou o Papa, que concluiu com esta pergunta. E nós, somos coerentes ou assim assim?
Domandiamoci dentro, sono coerente ou sono un po' così così?
Passemos agora à saudação do Papa em italiano aos peregrinos de língua portuguesa.
Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale i sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù venuti dal Brasile.
Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus vindos do Brasil. Seguindo o exemplo do Padre Matteo Ricci, devemos anunciar o Evangelho não pela força, mas através da amizade sincera e do diálogo fraterno, que espelham o amor de Deus por todos os seus filhos e filhas. Que o Senhor vos abençoe e proteja de todo mal.
Ao saudar os fiéis de língua italiana, o Papa mencionou, entre outros grupos, as Clarissas Franciscanas do Santíssimo Sacramento, que estão em capítulo geral. A todos encorajou a viver o Evangelho imitando o zelo apostólico da Virgem Santíssima. Saudou também calorosamente os jovens da Rondine Cittadella della Pace, de Arezzo, na Itália Central. Acompanhados por Dom Andrea Miliavaca, agradecendo os que vieram também da Ucrânia e da Rússia e de outros países em guerra e que decidiram não ser inimigos, mas viver como irmãos.
Mas de viver da fratelli, o vosso exemplo possa suscitar propósito de paz em tutti.
Que o seu exemplo suscite em todos resoluções de paz, mesmo naqueles que têm responsabilidades políticas. E isto deve levar-nos a rezar mais pela atormentada Ucrânia e a estar próximo dela. Finalmente, depois de saudar, como de costume, os jovens, os doentes, os idosos e os recém-casados, Francisco recordou que hoje, o último dia do mês de maio, a Igreja celebra a visita de Maria à sua prima Isabel, por quem é proclamada bem-aventurada, porque acreditou na palavra do Senhor. Olha para ela e implora-lhe o dom de uma fé cada vez mais corajosa. À sua materna intercessão, confiemos todos os que foram provados pela guerra, especialmente a querida e atormentada Ucrânia, que tanto sofre.
Especialmente a cara martoriata Ucrânia, que tanto sofre.
O Santo Padre nomeou hoje como presidente da Academia Latinitas o professor Mário de Nonno, catedrático de literatura no Departamento de Estudos Humanistas da Universidade Roma III. Para secretário da mesma academia, o Papa nomeou o professor Paulo D'Alessandro, titular da Cátedra de Filologia Clássica no Departamento de Estudos Humanistas na Universidade dos Estudos Roma III e docente de Codicologia na Escola de Paleografia Diplomática e Arquivística do Vaticano. O Santo Padre nomeou como bispo da Diocese de Amargosa, no Brasil, o padre Juraci Gomes de Oliveira, do clero da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, atual vigário-geral. Dom Juraci Gomes de Oliveira nasceu em 1956 em Catolé da Rocha, diocese de Cajazeiras, no estado de Paraíba. Licenciou-se em Matrimónio e Família no Pontifício Instituto Teológico João Paulo II, em Salvador da Bahia. Foi ordenado sacerdote em fevereiro de 1990 e incardinado na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, onde desempenhou diversas funções. Hoje, 31 de maio, em Cabo Verde, todos os caminhos vão dar a um santuário mariano. Segundo o Bispo de Santiago de Cabo Verde, o Cardeal Dom Arlindo Furtado, trata-se de um convite a todas as dioceses do mundo, feito através do Secretariado-Geral do Sínodo dos Bispos em Roma, tendo em vista pedir a intercessão de Nossa Senhora para a próxima grande reunião do Sínodo dos Bispos.
Para que, de facto, essa realidade seja cada vez mais intensa, mais dinâmica, mais eficaz, porque é juntos que somos mais fortes, juntos com a nossa cabeça, juntos, animados e conduzidos, fortalecidos pelo Espírito Santo, juntos, sob a proteção de Maria, Mãe de Jesus, o Salvador e Mãe de toda a Igreja.
Na Diocese de Santiago, todo o povo de Deus vai rumar ao Santuário Mariano, sediado na Baía de Alcatrazes, paróquia de Nossa Senhora da Luz, no interior da Ilha de Santiago. A Eucaristia é o ponto alto da peregrinação, confirmou o Cardeal Dom Arlindo Furtado à Rádio Nova de Maria, emissora cristã de Cabo Verde.
A paróquia Nossa Senhora da Luz exprime o projeto que nós temos de Santuário Mariano, que de facto é o principal lugar de peregrinação mariana que nós temos na Diocese, e nós pensamos que qualquer dia já temos um projeto de criar condições para ser verdadeiramente o nosso santuário formal. Portanto, é lá que nós nos vamos reunir, pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe nessa caminhada, neste caso física também, mas sobretudo que exprima uma caminhada espiritual em conjunto, conduzidos por Cristo rumo ao Pai, sob a força, o impulso do Espírito Santo.
O Santuário Mariano situa-se no concelho de São Domingos, a 25 quilómetros da capital de Cabo Verde, a cidade da Praia. Teria sido a segunda povoação de Cabo Verde, edificada por volta de 1462 e desenvolvida ao mesmo tempo que Ribeira Grande, a principal cidade de então e hoje conhecida por Cidade Velha. Na área se destaca a Igreja de Nossa Senhora da Luz, construída por volta de 1480, uma das primeiras igrejas edificadas em Cabo Verde. Aquele edifício religioso foi reabilitado com o apoio do governo de Cabo Verde e as chaves foram entregues à Igreja Católica no dia 22 de agosto de 2020. O edifício conserva traços góticos na sua arquitetura e nas paredes laterais encontra-se um escudo de armas atribuída a Dom João III, rei de Portugal. O conjunto histórico e arqueológico de Alcatrazes é património histórico e cultural nacional.
África Global.
Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a primeira parte das reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Ungwenya sobre os 60 anos da fundação da Organização da Unidade Africana, OUA, que deu, pois, origem à atual União Africana. Os principais desafios.
Minje, mi sinan pa
babu respira, misti nang babu descansa, misti babu. Misi na notis di turbada, misi na notis ma medunyu, misti ojau guna luta, makujitu tengku luta, sin vingança buna vensi.
Então nós celebramos o 25 de maio como dia de África. A primeira pergunta que me salta assim à mente é se se trata de uma efeméride a ser comemorada, a ser celebrada, ou um dia no qual devemos parar para fazer uma reflexão sobre as quantas anda a nossa ideia, a nossa concepção e a nossa vontade de construir uma África unida, independente e senhora dos seus próprios destinos. Para quem frequenta a teologia, para quem frequenta a celebração da missa, sabe que a celebração eucarística é memorial. É para, quando estivermos reunidos, recordarmos do evento que está na base da criação da fé que partilhamos em comum, o cristianismo. Quando nós celebramos, fazemos em memorial. E memorial, o que temos que fazer é recordar os 700 anos do encontro, desencontro, encontro-choque, que fizeram daquilo que a África é hoje. Não podemos limitar-nos a danças, a festas, a canções. Deve ser um momento de pausa, como quando levantamos a hóstia, o pão e o vinho, estamos de joelhos, em contemplação e em silêncio, para recordar, para rememorar o grande momento do encontro de Jesus Cristo com o Pai, através da Eucaristia. Também nós devemos estar de joelhos para recordarmos, fazermos um memorial daquilo que é a nossa história passada e que nos leva, ou levou, 60 anos atrás, pais fundadores, a instaurar o 25 de maio como Dia da África. Esse memorial é um memorial duro, de invasão da nossa terra, de transformação de homens em escravos, seguido depois pelo colonialismo e hoje pelas novas ideias imperiais e de concorrência em direção ao continente que estamos a assistir no nosso cotidiano. É disto que, em primeiro lugar, temos que fazer a nossa prece, a nossa oração e a nossa profunda meditação. Mas, ao mesmo tempo, como na Eucaristia, nós saímos com propósitos novos, saímos com determinações novas, que a liturgia nos ajuda a olhar para sermos melhores do que fomos no passado. O mais importante não é choramingarmos por aquilo que aconteceu, mas é fazermos daquilo que aconteceu o ponto de força para nos pressupormos a construir coisas novas e diferentes. O nosso passado é um passado que, infelizmente, não é ultrapassado. Ele continua a infiltrar-se no nosso presente. É um passado que continua com máscaras diferentes, com espectros diferentes, a fazer de nós pessoas segundas, pessoas subalternas, e a não nos proporcionar uma vida digna que todo ser humano, em princípio, deveria merecer. É contra este estado de situação que nós temos que continuar a construir utopias, verdades de amanhã, que só podem surgir com um esforço abnegado e uma unidade sem falha da nossa parte para atingirmos objetivos que se propuseram aqueles que sofreram durante 700 anos e que deviam fazer a pedra angular das nossas reflexões e das nossas ações. Modimbe escreveu a invenção de África. E essa invenção da África pode ser definida como aquilo que Chilimbembe chamou de necropolítica. Não falo da África como entidade geográfica, mas como uma antropologia humana. Uma antropologia humana desconstruída, destruída, infertilizada metafisicamente, como justificação para ações completamente desumanas daquilo que é a necropolítica do Ocidente em relação a nós. Esses passados continuam a contaminar-nos. Essas atitudes necropolíticas continuam a bater sobre nós. Mas como no passado, para que essas ações fossem levadas a cabo, para além da força militar e brutalidade selvagem que o Ocidente usou ela teve conivência de boa parte dentre nós. Também nós, hoje, muitos de nós, com as nossas ações, até com os nossos silêncios, continuamos a ser coniventes de ações selvagens que se abatem sobre o continente. E Bocimulanga dizia sempre que a África é essencialmente diasporática, que é da África diasporática que nasce uma assunção e uma reversão crítica da africanidade, não como um espaço antropológico a ser necropolizado, não um espaço antropológico a ser subjugado, não um espaço antropológico de uma inferioridade goberniana, mas como um espaço antropológico de homens e mulheres que ousam levantar a cabeça, ousam afirmar-se para, como se quiser dizer, a negritude está em pé e tem uma palavra a dizer no Conselho das Nações do Mundo. Essa utopia começou a ser construída em 1904, quando Haiti ousou fazer a primeira revolta de escravos, a única na história que conseguiu chegar aos lemos da independência. Essa utopia começou a ganhar pé em 1865, quando acabou a escravatura nos Estados Unidos. Ela começou a ganhar formas quando, em 1885, no Brasil, a escravatura acabou. Porém, em 1804, contra a escravatura, levantaram-se os Napoleões, que não conseguiam ver o negro em nenhum outro lugar, senão na subordinação e na escravatura. Porém, em 1804, os Toussaint Louvertures, acreditando credulamente, esquecendo esta frase de Césaire, que eles continuam a trapacear com os princípios, entrou no navio que levou a desbandada e a morte nos Alpes franceses, nas fronteiras com a Suíça. O credulismo, acreditar que aqueles que há 700 anos tiveram sempre aquilo que Nietzsche chamou a vontade de potência, pudessem mudar e tornar-se humanos e viver conosco como homens, é continuar a acreditar numa lenda e é continuar a aceitar estupidamente de seguir alguém que, indefinitivamente, leva-nos à perdição e à porca. Em 1904, Haiti foi fechado para que não contaminasse com a sua vontade negra de liberdade outras negritudes que se encontravam nessas diásporas africanas. Em 1904, a Haiti conheceu primeiro o peso da neocolonização, não simplesmente pelas fronteiras fechadas, mas por ter que indemnizar aqueles que, afinal de contas, eram os assassinos, aqueles que, em outras palavras, faziam de nós objetos e faziam deles os donos das nossas próprias existências. Esse peso da Haiti continua hoje, na situação em que o país se encontra, a ter que pagar uma dívida cujos juros não terminam, mas, por outro lado, a destruturação estrutural que o país conhece. Essa dívida da Haiti fez os seus irmãos. Aprendeu o Ocidente dele que podia fazer da África um território que pseudamente era independente, mas que continuava a estar ao serviço dos interesses econômicos do Ocidente, vivendo na destruturação total, numa sociedade sem organização mínima, a condição que isso fosse condições necessárias para que o Ocidente pudesse tirar proveito dele. A Revolução de 1865 nos Estados Unidos não teve melhor sorte. A emenda de 15ª emenda da Constituição Americana, que dava direitos iguais aos negros e aos brancos, ficou no papel da carta, ficou no jurídico e ficou no político. Porque socialmente ainda temos um século mais tarde as grandes revoltas de Malcolm X e as grandes marchas sobre Washington lideradas por Martin Luther King, que são exemplos vivos de como, por detrás da integração jurídica e política, não houve uma integração social, não houve um reconhecimento de igualdade e de partilha do espaço e das oportunidades que, em princípio, o direito sancionava para todos aqueles que eram reconhecidos juridicamente como cidadãos. No Brasil, a sorte não foi diferente. Tivemos que esperar, depois de 1885, ao fim do século XX, início do século XXI, para ver Lula fazer políticas que se chamam políticas de discriminação positiva, como diria Du Bois, ou, se quisermos, políticas de aceitar dar melhores condições às populações índias e negras para que elas pudessem viver como cidadãos. Essa discriminação positiva no Brasil trouxe melhoração de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo continua a deixar fora milhares de pessoas numa pobreza endémica. Essa situação de cotas raciais trouxe condições favoráveis, mas trouxe sobretudo a prova de que com as mesmas possibilidades sociais as pessoas são capazes de não só colaborar mais para a sociedade, mas também mostrar a própria capacidade e inteligência de serem concidadãos à parte iguais com os outros, que têm como fundamento de divisão e separação simplesmente as diferenças que tinham como fator marcador a questão da raça.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.